Então como é que é voltarem a, aqui a...
A Cora.
A Paredes de Cora, não é? Que é um sítio especial para, para vocês, que eu já vos vi aqui e sei que é especial.
Sim. Pá, é, é muito fixe, sei lá. Acho que sempre que lançamos um disco novo, Paredes de Cora faz parte do imaginário para o ano subsequente a editarmos o disco. E claro que é sempre especial depois ter de facto a oportunidade de cá vir. Não conseguimos ficar com todos os discos, pá, também é normal, não, não conseguimos vir de dois em dois anos a Paredes de Cora, porque há muito, muitas mais bandas portuguesas, felizmente, e muito boas. E portanto não conseguimos vir cá sempre, mas sempre que vimos ficamos muito contentes, claro. E como tu sabes, já nos viste aí mais vezes sem ser no contexto de artista.
Sim.
Portanto,
yeah. E eu lembro-me da 100 metros. É sempre importante para vocês
para mim.
E aqui foi um momento especial, não sei se foi no último ou no penúltimo, porque isso não acabava.
É o que está cristalizado. Foi o que ficou cristalizado, foi o 2011, porque há o vídeo na internet, sim. E
esse
por cima.
Foi... Há o vídeo.
Exato.
Esse foi o momento que marcou.
Sim, pá, nós, esse disco, essa canção é do Casa Ocupada, que é o disco de 2010, nós viemos cá a tocar no ano seguinte. Pá, e a partir daí... Nós até somos um bocado contra aquela coisa de ter músicas favoritas no set ou tocarmos sempre. Mas a cena é que essa canção nunca foi single, nem poderia ser, pelo formato que tem, não é? Não obedece aos padrões do rádio, é grande, só tem voz no final, tem mais neira, portanto tudo o que seria a partir de uma música de sucesso, não é?
À partida estava a exaustão.
Tem mais neira. mas a verdade é que...
gosta de repetir isso.
Sim, e nos nossos sets aquilo é muito... Às vezes nós damos voltas e voltas para tentarmos não acabar com essa música. E às vezes é difícil porque tu pensas, pá, depois disto, a entrega que as pessoas nos dão é tão grande. Sim. Parece qualquer coisa que nós tocamos assim, isso às vezes parece que fica pequeno. Mas por acaso ultimamente até temos tentado mostrar as coisas e não ser sempre aquele... Epá, temos também algum fator de surpresa. Mas é verdade que as pessoas agarraram essa música e saímos até um bocado fora do controle. Nunca pensámos, como deves perceber, quando a fizemos ou quando estávamos no salão de ensaios, que ela tivesse tanto eco em quem está do lado de lá. Mas pronto, estas coisas não se explicam. Se alguém tivesse a receita, se calhar acertava mais vezes na...
Mas foi mesmo especial aqui esse final do concerto?
Foi todos os dias que estivemos cá, acho que foi especial. Yeah. Mas nesse
ano foi... Eu lembro-me de ficar estupefacto que nós saímos do palco e as pessoas continuaram. Já estávamos no camarim e continuavam a cantar. Foi assim uma cena mesmo absurda para nós.
E olha, 15 anos de carreira, como é que é que foi fazer esta publicidade? Não é fácil?
Porra, meu, não digas nada.
Vocês mudam de concerto para concerto?
Antes mudávamos mais vezes, agora normalmente o nosso set o tempo é mais ou menos o mesmo. Por exemplo, para aqui tivemos que refazer o set todo, porque são 60 minutos, em vez de 1h20, que é o que nós normalmente tocamos. Não só tivemos que tirar músicas, como tivemos que trocar posições de músicas. Pá, tens que ajustar também ao sítio onde vais tocar. Se vamos fazer uma tour de teatros, não vamos tocar o set que vamos tocar aqui hoje, de certeza absoluta. Mas sei lá, quando temos assim uma leva de 4, 5 concertos num espaço temporal relativamente curto, normalmente o set base é o mesmo, podemos mudar uma música ou outra, alterar, trocar uma ou outra, mas há uma coisa coesa, porque isso também te faz dar um concerto forte, não é?
Os 15 anos já vos fazem passar por várias gerações. E parece que agora também é um festival vencido por isso, porque agora os avós já começam a ver com os netos, normalmente
exatamente.
Os pais dos filhos.
Exatamente.
E vocês também se identificam com este festival também por isso, porque os 15 anos também já abrangem.
É bom sinal sentires que nós estamos cá dentro, não é? Às vezes é difícil perceber e avaliar que imagem, o que é que as pessoas conhecem de nós. E por exemplo, ainda agora tivemos no fim de semana passado no Bons Sons e veio um miúdo com o pai, pá, muito novo, eu acho que ele nem 18 anos tinha. Tinha um livro com umas fotografias nossas, queria que nós assinássemos. E depois, isto agora não interessa nada.
Ah, para uns 14 anos o máximo.
Mas agora não interessa nada. Mas o miúdo era mesmo nosso fã e gostava muito, adorava o último disco. E ele tocava tuba. E eu, a muita conversa com ele, disse: olha, sabes que o disco anterior, que é o Cirumba, que é um disco de 2016, não passou assim tantos anos, passaram 2 anos. Temos lá duas músicas, tem tuba. E ele não conheceu o disco. Isso é engraçado, nós pensamos, quem nos segue à partida, pá, o gajo já ouviu aquilo, mas também ouviu. E não, cada pessoa tem uma experiência diferente, mas é giro isso. Para já percebermos que vamos atravessando gerações diferentes e que tens pessoas que se cá têm nossa idade e que cresceram um bocado connosco e que de alguma forma nos ouvem, mas depois tens miúdos mais novos que agarram, pá, que se calhar a memória deles não é o Amor Combate, nem o Odds Mongol, nem os primeiros discos, mas são as coisas mais recentes que lhes fazem sentido, porque foi aquilo que eles ouviram, não é? E hoje em dia também o consumo é cada vez mais imediato e mais. Estás sempre a mudar aquilo que vais ouvindo e portanto é normal que a última coisa seja aquela que lhes é mais próxima. Isso dá-nos gosto também, pá, que é de alguma forma um sinal de vitalidade e de que continuamos a fazer pelo menos coisas que para algumas pessoas continuam a ser relevantes, isso é interessante.
Se calhar foi tipo para vocês o Amor Combate deixar de ser aquela música.
Sim,
obrigatório.
Assim, a música é muito forte na mesma. A cena é que nós neste momento se calhar já temos mais músicas que serão tão ou mais cantadas que o Amor Combate. Mas o Amor Combate continua a ser uma música muito forte. Mas pegando no Ratos, eu ia até mencionar isso quando o André estava a falar, houve ali uma altura, eu diria que há 3 anos mais ou menos, e a reação ao Ratos era muito superior à reação ao Amor Combate. Já, a dada altura, nós até estranhámos. E tipo, o Ratos já está. Neste momento, eu acho que já está equilibradas outra vez as duas e já temos, se calhar, o Unicórnio de Santa Engraça já tendo sentido mais reação do público. Pá, vai variando. Sei lá, agora no domingo passado, quando tocámos o Boca de Sal, foi assim uma cena mesmo também parva.
Não, tem isso, Boca de Sal.
Pá, então é fixe, porque as coisas vão mudando e é fixe.
É assim que se forma uma banda de público.
É pá, eu espero que sim.
É com várias músicas que marcam as pessoas.
Espero que assim seja.
E vocês com 15 anos já sentem que já estão a ser uma banda de público? Já é que eu estava a falar disso.
É sempre engraçado, sim. Né? Perguntar isso, porque o que é que faz uma banda de school? É teres público fiel, isso nós temos, é teres muitos anos, já vamos tendo alguns, 15, não são poucos, mas é sempre difícil ajuizar o que é isso uma banda de culto. Será que seremos uma banda que alguém se vai lembrar daqui a 30 anos ou 40 anos, quando a banda já não existe? Isso ninguém pode prever, não é?
Olha,
não
sei. Influenciam bandas que estão a aparecer agora, isso é certo.
Ainda? Pá, isso é fixe.
Isso já faz uma
banda. Isso é bom, mas quem está dentro, percebes? Quando a nossa preocupação última é fazermos música juntos, é divertirmos no processo e depois o culminar disto tudo, que é tocar ao vivo e partilhar a música com as pessoas, é sempre muito difícil quando nos fazem questões dessas, percebes? Não é por mal que não conseguimos ter uma resposta na ponta da língua, porque é mesmo difícil quando aquilo nasceu ali na nossa salinha, os quatro juntos, e perceber que dimensão é que isto tem para fora. Uhum. Vamos apercebendo, não é falsa modéstia. Sim. Vamos apercebendo a repetição.
Mas a prova de que somos uma banda de culto é que tu foi a primeira vez na vida que eu te ouvi falar da sala de ensaios e não da garagem.
Isto é uma private.
É verdade.
Não, é porque nós já há anos que não ensaiamos numa garagem. Mas
há muitos anos
mesmo.
Na
garagem, em vez de dizer estúdio, digo sempre: pá, vamos à garagem.
E vocês já têm planos? Têm saudades daquele início em que eram muito precisos e estavam na garagem? E...
Olha, eu vou dizer muito honestamente: a única coisa que eu te consigo dizer assim claramente que tenho algumas saudades é de quando éramos 5 e era divertido também com os 5. Hoje em dia, pá, nós já somos 4 há muitos mais anos do que fomos 5. Mas, sei lá, às vezes lembramos do Sérgio com alguma nostalgia. Especialmente aqui, imagina, vimos cá tocar. Há sempre a conversa do: ei, se a gente convidasse o Sérgio para tocar música connosco. Pá, estás a ver? Isto vem sempre à bala, porque foi o primeiro festival, a primeira vez que tocámos aqui foi com o Sérgio ainda, estás a ver?
Então, isso pode acontecer?
Não.
O quê? Termos um.
O Sérgio hoje? Não. Hoje não.
Nós continuamos amigos, mas a relação afastou-se também por questões geográficas, não morámos no mesmo sítio e pronto, as coisas são mais difíceis. Pá, não dizemos categoricamente que não, nunca ninguém sabe ir amanhã, mas é uma coisa que para já não está em cima da mente.
O processo criativo continua a dar pica? A mesma pica do início?
Se não fosse assim, não continuámos a lançar discos, estás a ver? Nós não temos, apesar de estarmos ligados a uma editora grande, já nos últimos discos temos tido essa ligação. Temos obviamente prazos porque tem a ver com fábricas e tem a ver com logística, como deves imaginar, mas nós só lançamos um disco quando sentimos que nos orgulhamos de alguma forma do produto final e que aquilo faz sentido para nós no momento presente. E para mim, cada vez mais dá-me gozo sentir que, passados estes anos todos, continuamos a fazer música da qual nos orgulhamos. Nós, disco que gravámos lá fora, na Catalunha, mas o processo de composição foi diferente. Nós fizemos residências, duas residências de uma semana cada uma, onde pensávamos música de manhã à noite. E tinhas aquela coisa de puto, de fazeres um riff e ficaste todo maluco e ias ouvir aquilo no telefone até o dia da manhã, porque sabias que amanhã às 9 horas estavas a tocar aquilo outra vez e a pensar em soluções. E isso é. Pá, é uma cena muito fixe. É sinal que estás mesmo com os teus amigos a fazer uma coisa que gostas e que é trabalho, não é? Porque no fundo todos também de alguma forma acabamos por. Os anos ditaram em que nós vivêssemos cada vez mais disto, apesar de não fazermos exclusivamente isto, mas é muito a gozo, porque as segundas-feiras para nós não são um tédio disto para o trabalho, é uma segunda-feira fixe porque vais estar juntos a fazer uma coisa que gostas.
Com amigos, não é?
Com amigos.
E se irem para a Catalunha a gravar, esse processo de internacionalização, vocês já ambicionam tocar mais lá fora, serem mais reconhecidos lá fora?
Bah, nós ambicionamos tocar onde nos quiserem ter a tocar. É óbvio que pela relação com a língua e mesmo pelos contactos que as pessoas vão tendo connosco, as pessoas que nos ouvem. Nós vamos tendo muita gente do Brasil a comentar, ou pessoas que viveram em Portugal e que voltaram para o Brasil e depois foram mostrando a outros amigos e acaba por se gerar ali um certo boca a boca e a coisa vai tomando outras proporções, mas a verdade é que tem sido uma coisa muito constante e forte até. Portanto, o Brasil é um sítio onde nós teríamos muito prazer em ir e gostaríamos muito de conseguir concretizar. Mas isso implica também uma logística e implica uma série de fatores que não dependem só de nós. Portanto, acho que seria assim a maior vontade de todos, seria essa.
E a Catarina, letras em inglês, não tem isso?
Não.
Nós desistimos disso, yeah. Nós desistimos disso a partir do momento em que formámos esta banda. Nós, antes de Lina Martini, já todos tínhamos cruzado. Eu tinha uma banda com o Hélio teve uma banda com o Pedro, teve uma banda com a Cláudia. Não nos tínhamos era encontrado os quatro na mesma banda. E nessa altura a linguagem era muito o inglês, porque estávamos num meio que era o do hardcore e do punk, onde na altura, nos anos 90, no final dos anos 90, a bitola se calhar era essa, e nós alinhámos com um caminho, que éramos miúdos, com instrumentos à procura dos primeiros acordes e das primeiras coisas, e tivemos muitos anos a fazer isso. E quando formámos esta banda, uma das premissas foi essa, pá, vamos rasgar aquilo que nós andávamos a fazer, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E isso passou pela companhia instrumental, e depois surgiu logo a ideia do... Epá, vamos também tentar fazer uma coisa diferente, vamos meter voz, vamos fazer uma coisa diferente que nunca nos tínhamos arriscado. E acabou por, se calhar, o tiro para o bem, não é para o mal, saímos pela culatra, porque nós nunca pensámos, nós como sempre cantámos em inglês, nós nessa altura estamos a falar do início dos anos 2000, nós genuinamente não pensávamos que o português fosse dar uma forma mais valia, porque todas as bandas que nós gostávamos portugueses e que ouvíamos, pronto, tirando os Mamorta, tirando os Ornatos, mas era quase tudo em inglês. E nós pensámos mesmo, até quando começámos a mostrar as primeiras maquetes lá à malta que era a nossa amiga do punk rock e do hardcore, que estes gajos vão usar connosco, estão habituados ao inglês e aquilo é uma linguagem diferente, vão usar connosco. E a verdade é que aquilo, para o bem, acabou por resultar, porque se calhar na altura não havia tantas bandas, hoje em dia felizmente há mais, mas na altura não havia tantas bandas a cantar em português. E acabou por ser uma coisa que, não sendo premeditado com esse sentido, para nós era só um desafio de uma coisa que nunca tínhamos explorado, acabou por resultar muito bem. E acho que hoje em dia é muito difícil nós voltarmos atrás, porque nos sentimos cada vez mais confortáveis também com a língua e com aquilo que queremos dizer. Mas não tens filtros, não estás a pensar noutra língua que não é a tua.
E até abriram portas.
Sim.
Se calhar de alguma forma.
Nós, eu não diria que fomos só nós. Quando nós aparecemos, apareceram-nos ao IOI mais ou menos na mesma altura também. Os Turanjos existiam também, já, pronto, já estavam a parar mais ou menos, mas ainda existiam. Mas tinhas assim um...
Havia essa ideia do Separou.
E depois em Flor Caveira, pá, e dois anos depois de nós lançarmos o primeiro álbum, também rebentou, então ainda cimentou mais a coisa. Mas acho que foi um conjunto de vários fatores e eventos que foram acontecendo ao longo dos anos. Eu não tenho a certeza, só, mas talvez tu saibas, o que é que surgiu primeiro? A primeira letra em português ou usarmos o sample do Zé Mário Branco? É que eu tenho a ideia de ter sido o sample do Zé Mário Branco em português e aí nós temos virado a boneca e penso, porque nós ainda chegámos a cantar em inglês com Linda.
Sim.
Chegámos a experimentar e aquilo não soava assim muito bem.
Nós começámos a banda era só instrumental, depois rapidamente percebemos, é pá, temos que pôr uma voz aqui, senão isto vai ser Mogwai, depois a Zina Sky, então as pessoas estavam a bater dupla à escola. E nós queríamos fugir dessas, do que prateleira onde as pessoas nos queriam encaixar. E foi isso, começámos a meter uns samples, pá, depois era fácil o inglês, toda a gente fazia isso, punhas um trecho em inglês,
só puxava
a
falar,
só depois aquilo puxava essas bandas todas. Então fomos puxar esse sample do Zé Mário Branco, do FMI, e se calhar isso até foi o gatilho
para cantar em português.
Para começarmos e porque sentíamos as palavras de uma maneira diferente, que não estávamos habituados. Claro, já ouvimos Ornatos, Uma Morte era uma banda que nós já seguimos, pelo menos alguns nós já seguíamos há uns tempos e que era de alguma forma um exemplo a seguir, não só pela carreira que tinham construído, mas pela componente estética que eles próprios incutiram, pela diferença que têm no meio ainda hoje. Mas pronto, não estávamos a fazer nenhuma coisa nem igual a uns, nem igual a outra. Era difícil, pá, mas acho que encontramos o nosso espaço e a partir daí acho que estamos mais ou menos.
E essas coisas que fizeram nisso, ainda vai ser um dia algo de raridade?
Nós não temos músicas extra. Neste disco foi o primeiro
neste disco
que
temos para aí duas que nunca foram lançadas.
E não guardaram essas pessoas em inglês que falaste?
Ah, não. Nada.
Há de haver aí num gravador desses.
Eu tenho MP3 disso,
mas nunca mais ninguém ouviu.
Não. Isto está. Quer dizer, tinha no outro computador, não sei se guardaste no disco.
Fugir porque as primeiras letras. a melodia que eu comecei a cantar em inglês, mas a melodia ajudou-me depois a adaptar ao português, porque essa que eu estava a falar, tanto do Amor Clamato como da Lição de Voo, a melodia que tu, se já ouviste as músicas que tens na versão agora atual, era igual, mas tinha que cantar em inglês com outras coisas, não era aquele meu tema, era outro tema, mas é engraçado que aquilo ajudou-me, pá, porque depois era outra coisa, que é, apesar de eu ouvir esses nomes que estavas a dizer, não havia uma forma, nem uma fórmula muito imediata de perceber como é que se canta rock, este tipo de rock, nós estávamos a ver se era diferente dos outros, em português, como é que se canta isto, como é que tu tens uma linguagem própria, como é que tu consegues encontrar uma coisa que te digam, isto é aquela banda. E se calhar isso ajudou, precisávamos disso.
Mas era ligeiramente diferente. Eu me ouvia, tens o Still the Frame.
Sim, mas tinha, claro, mas depois tinha alguns pontos diferentes.
E até quando vão lá fora, podem divulgar a língua portuguesa, porque já sentiram.
Fomos poucas vezes lá, mas
sim. Porque a malta não percebe, mas até porque...
É exótico.
Acho que sim.
Se tu queres estar no cimo das tabelas, nos países todos, provavelmente vais ter que cantar inglês. Agora, nós fazemos música que não é música cimeira, em termos de tops. Portanto, eu acho que o público que ouve o nosso tipo de som não será a partir de... fechado ou não se blindará a ouvir uma língua diferente, acho que não vai ser isso que vai fazer deixar de gostar.
Exatamente,
até pode resultar ao contrário. O Sigur Rós que inventaram uma língua, né? Quer dizer, não é por aí que as coisas não se dão. Não,
quando vamos lá fora, aquela coisa ali, a parte desta merda toda, mostrem aos VIPs o que é que é. É uma cena, a gente tem perfeita noção que nós somos um peixinho dourado no meio de um lago de tubarões. Tu vais lá, tu queres que a gente conhece, não estás lá, já para furares, não basta agora juntar dinheiro, comprar as passagens e os palões e tocares dois gigs. Os gajos até podem curtir as pessoas para quem tocares, mas se tu não estiveres lá sempre, eles vão se esquecer de ficar lá. 500 bandas tu queres ver a tocar numa noite, não é? Como Lisboa, no Porto ou os grandes centros aqui.
Sim.
Nós as vezes que estivemos lá, e foram poucas, tivemos uma vez em Inglaterra e tivemos na Irlanda na mesma altura, e depois já tivemos no Primavera Sound em Barcelona. A reação foi sempre boa e falou-se nisso, naquela coisa, bem, não percebo nada do que vocês dizem, mas aquilo toca-me, é exótico. Mas para tu conseguires alguma coisa lá fora, nós temos feito a noção de que tu tens que estar lá, tens que estar presente, não basta essas coisas fugazes lá fazeres um gig e isto embora, os gajos curtem, nós durante os meses ainda recebíamos e-mails de malta. Sim, mas não é uma coisa, é diferente estares num país e pá, sei lá, os Paus se calhar, que é outra banda do Elo, têm feito um trabalho continuado nesse sentido e quase em pano vão lá e é muito duro. Já tem público, mas é duro tu fazeres isso.
E se estamos um ano sem fazer uma tour do mês, já quando vamos já estamos a andar para trás outra vez. Já estás a pegar, já não pegas do ponto onde paraste, já pegas outra vez um bocadinho mais atrás. Não exatamente o início, mas já pegas um bocadinho mais atrás. Deixa-te estar sempre a alimentar isso. Quanto à cena da língua, não é de facto uma cena patriótica do nosso lado, é uma questão de gosto e achamos que a língua é bonita e gostamos de fazer uma coisa.
Porque há mal, as pessoas lá fora, toda a gente conhece,
mas não te esqueças que há mal, mas há mal cantava músicas de outros países, em outras línguas, muitas vezes também, e portanto ela, o repertório dela não era só fado, nem era só em português.
E o Salvador Sobral, agora recentemente com aquela música, não sabemos o que é que ela estava a dizer.
Sim,
e
ganhou
o
dinheiro.
Claro, sim, pode ser. E agora para o futuro, para acabar, qual o futuro próximo que novo.
Agora temos concertos até ao final do ano. Gostávamos de como correu bem esta dinâmica de composição, de fazermos tendências, irmos para fora de casa e ficámos uma semana só a pensar em música. Achamos que em breve, se calhar no próximo ano, vamos tirar ali uma semana ou duas para fazermos isso. E depois o que acontecer se verá, se serem coisas que nós achamos que fazem sentido seguir este disco e que nos façam sentido a nós, depois logo se pensa em pôr as coisas cá fora e partilhar com as pessoas. Mas agora estamos sobretudo focados em acabar o ano com este disco e fazer as coisas que ainda temos até ao final do ano e depois então começarmos a dedicar às canções novas.
E agora revelaram quem é a Linda Martins.
Sim, a cara, estou a lembrar.
Sim, a história já a contamos desde sempre, mas agora há uma cara.
Uma nova era. Ok, obrigado.
Pronto, obrigado.